Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos à companhia da emissão vespertina em português da Voz da América neste sábado 29 de junho de 2024, uma emissão que está a ser produzida pelo Jaime Faria, apresentada pela Ana Guedes. Voto então de um bom sábado. Esta é uma emissão que pode ser escutada em direto no nosso site voaportugues.com. Pode também ouvi-la em onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos na onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio PGT Capital FM, com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos com a rádio Sitchanou, que é Leste FM, estas duas últimas na cidade de Gabu. Na cidade de Buba é a rádio Papagaio, em Cachungo é o Lera Bando. Em São Domingos estamos em FM com a rádio comunitária de Casumai. Na cidade de Catiô estamos com a rádio educativa. Na emissão deste sábado vamos falar de Angola e do eterno tema das autarquias. Depois a conversa sobre o livro Liberte, Senhor Presidente, da angolana Luísa Muniz. Depois um outro livro, Caça ao Fugitivo, do coronel e engenheiro civil guineense Manuel da Costa. E por último, Elder Tsinine, um jovem músico moçambicano residente nos Estados Unidos. Mas agora vamos passar o mundo em revista. São as notícias e a atualidade aqui na Voz da América.
Boa tarde desde Washington DC com as notícias do dia. A posição de Joe Biden como candidato democrata na corrida à Casa Branca continua a ser questionada nos Estados Unidos. O ex-presidente Barack Obama reafirmou o seu apoio, escrevendo na rede social X que a eleição continua a ser uma escolha entre alguém que lutou pelas pessoas comuns durante toda a sua vida e alguém que só se preocupa consigo próprio. Entre alguém que diz a verdade, que sabe distinguir o certo do errado e que o dirá diretamente ao povo americano e alguém que mente com todos os dentes para seu próprio benefício. Fim de citação. A ex-candidata democrata Hillary Clinton juntou-se a Obama no apoio. Num comício no estado da Carolina do Norte, ontem, Joe Biden reafirmou a sua posição como candidato num discurso fervoroso. Apesar da atuação de Biden, várias alas continuam a pedir uma substituição do candidato. O Irão vai realizar uma segunda volta das eleições presidenciais para substituir o falecido presidente Ebrahim Raisi depois de uma votação inicial em que os principais candidatos não conseguiram uma vitória absoluta. A escolha agora é entre o candidato reformista Massoud Pezeshkian e o ex-negociador nuclear Saeed Jalili da linha dura. A eleição realiza-se na próxima sexta-feira, 5 de julho. Dos 24,5 milhões de votos expressos, Pezeshkian obteve 10,4 milhões, enquanto Jalili recebeu 9,4 milhões. O presidente do Parlamento, Mohamed Bagher Khalifaf, obteve 3,3 milhões de votos. O clérigo xiita Mostafa por Mohammadi obteve mais de 206 mil votos, disse o porta-voz das eleições. A lei iraniana exige que o vencedor obtenha mais de 50% dos votos expressos. A votação decorreu no momento em que o Médio Oriente está sob tensão devido à guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. Entretanto, o Irão avisou que todas as frentes de resistência, um agrupamento do Irão e dos seus aliados regionais, enfrentariam Israel se este atacasse o Líbano. O comentário da missão iraniana em Nova Iorque surge num contexto de receio de uma guerra regional mais vasta entre Israel e o movimento Hezbollah, apoiado pelo Irão, no Líbano. As duas partes têm se envolvido em trocas de tiros quase diárias desde o início da guerra em Gaza. Cerca de 16,4 milhões de crianças no Sudão enfrentam atualmente níveis de fome de crise, emergência ou catástrofe, contra 8,3 milhões em dezembro passado, diz a Save the Children. Segundo a organização não-governamental, 75% das crianças passam fome todos os dias, uma vez que os conflitos fazem subir os níveis de fome para valores recorde, aumentando os receios de um aumento da subnutrição infantil. A crise no Sudão é uma das piores catástrofes humanitárias do mundo, em resultado dos 14 meses de conflito nas zonas de produção agrícola do Darfur, Kordofão, Khartoum e Al Jazeera. O aumento das deslocações e as graves restrições ao acesso à ajuda humanitária. Com a atenção focada em Gaza, as organizações a operar no Sudão avisam que há um enorme déficit de financiamento. 14 pessoas morreram quando um caminhão, embateu contra fiéis muçulmanos nos arredores da cidade de Kano, no norte da Nigéria, informou a Agência de Segurança Rodoviária do país. O caminhão carregado de mercadorias perdeu o controle e atropelou os fiéis que saíam de uma mesquita pouco depois das orações de sexta-feira na aldeia de Imawa, a 30 quilómetros de Kano. Um ataque de um drone ucraniano a uma casa numa aldeia fronteiriça russa matou 5 pessoas, incluindo 2 crianças, informou o governador regional no sábado. O drone atingiu uma casa, uma pequena aldeia, a metros da fronteira com a Ucrânia. A Ucrânia, que este ano está a intensificar os ataques ao território russo, visando não só instalações energéticas, mas também cidades e aldeias do outro lado da fronteira. Pelo menos 9 pessoas morreram, incluindo 3 crianças, no Nepal, depois de fortes chuvas da monção no oeste do país terem provocado deslizamentos de terras, segundo o porta-voz da Autoridade Nacional de Gestão de Resgate e Redução de Desastres. A França vai amanhã a eleições antecipadas e as sondagens não dão razão para o presidente Macron estar descansado. Os números indicam que a extrema-direita pode vencer as próximas eleições e eleger o novo primeiro-ministro do país, Jordan Bardella. O Euro 2024 entrou nos oitavos de final. Estão agora em campo a Suíça com a Itália, com a Suíça neste momento à frente do marcador. Mais tarde vamos ver também a Alemanha e a Dinamarca a defrontarem-se. E lembro que, neste momento, só uma vitória garante a continuidade das equipas na Alemanha. Mais notícias dentro de meia hora.
Analistas em Luanda falam em vários obstáculos colocados no caminho das autarquias em Angola. Para falar sobre o assunto, vimos o presidente da Casa CE, Manuel Fernandes, o analista político Anselmo Condomula e o especialista em eleições, Luís Jimbo.
A realização das eleições autárquicas parece uma miragem e cada vez mais distante do alcance dos angolanos, a julgar pelas manobras políticas que são introduzidas neste processo e a proposta de divisão político-administrativa, a baralhar todo o seu percurso sem um horizonte temporal à vista. Esta preocupação é manifestada não só pelos círculos políticos e da sociedade civil, que lamentam os obstáculos que estão a ser colocados para inviabilizar a sua concretização. O governo angolano e o partido no poder têm garantido de forma reiterada que o processo é irreversível, mas não tenha convencido com atos práticos para esta direção, segundo vários analistas. Os grupos parlamentares do MPLA no poder e da UNITA, maior partido na oposição, decidiram juntar as suas propostas de lei sobre a institucionalização das autarquias para elaborar um único documento para discussão. Angola está a terminar a aprovação de um conjunto de leis denominado Pacote Legislativo Autárquico, composto por 13 instrumentos jurídicos, dos quais 10 foram já aprovados, ficando definidas as competências da função autárquica, composição e funcionamento das autarquias, bem como os princípios e regras. O presidente angolano, João Lourenço, tinha apontado 2020 como um ano previsto para a realização das primeiras eleições autárquicas, sendo a falta de conclusão do pacote legislativo autárquico um dos motivos do atraso. Para o presidente da coligação Casa CE, Manuel Fernandes, as práticas que têm sido demonstradas pelo governo e o partido no poder revelam uma falta de interesse e vontade política para o país realizar as primeiras eleições autárquicas.
Nós estamos céticos porquanto aquilo que é a postura da governação ou de quem de direito que tem a responsabilidade de convocar as eleições, que tinha a responsabilidade de criar as condições logísticas para a realização das eleições autárquicas, a sua prática demonstra não estar interessado. Só isso justifica o estado difícil em que o país se encontra, mas criar políticas que visam engordar as despesas públicas. E aqui depois vai surgir o discurso de que não há recursos financeiros para a logística eleitoral. E por aquilo que estamos a ver, a única coisa que se vai resolver agora é a responsabilidade da Assembleia, de que tem sido empurrada a ela pelo facto de não ter concluído o pacote legislativo eleitoral para efetivamente realizar as eleições autárquicas, e estará exposto o Presidente da República, enquanto o Supremo Magistrado da Nação, que tem a responsabilidade de convocar as eleições, por um lado, e enquanto titular do Poder Executivo, que tem a responsabilidade de criar criar comissões logísticas para a concretização das eleições autárquicas, estará efetivamente exposto, caso ele não fizer concluído que estará o pacote legislativo autárquico. Por aquilo que eu vejo pelo andar da carruagem, acho eu que essas eleições não terão lugar provavelmente antes de 2027, porque não há vontade política do presidente João Lourenço em concretizar as eleições autárquicas antes do fim do seu mandato.
Mas nesta perspectiva, Dr. Manuel Fernandes, não acha que o governo e o partido no poder entram em contradição numa altura em que, em declarações recentes, refirma a própria vice-presidente do MPLA, afirmava categoricamente que a nível do país o partido no poder era o mais interessado para a concretização das eleições autárquicas?
A postura dessa governação é de contradição em contradição. Não será a primeira. Aliás, não estamos a ver agora um novo projeto que está a ser gizado para resolver o problema da mobilidade, que não vai resolver, diante de outro que já se avançou, que era do metro de superfície, que ainda não se concluiu e não se apresentou o relatório, por ter da não circulação até agora, vencido que estão os prazos previstos para, para o seu arranque, mas está a avançar para esse novo projeto. No entanto, práticas como essa já estamos acostumados. Aliás, é notório e é mesmo já um modelo de governação do MPLA e do seu líder, de andar em contradição, fazer promessas não realizáveis, enfim, e aqui, mais uma vez, os angolanos sentirão-se fintados, na verdade, pelas promessas feitas não só pelo seu presidente, isto é, do MPLA, João Lourenço, mas também pelos distintos dirigentes do MPLA, como da sua vice-presidente. No entanto, os angolanos já estão habituados, infelizmente. Só que o discurso reformista de João Lourenço fez com que as pessoas acreditassem em si, fez com que as pessoas depositassem alguma confiança, nutressem alguma expectativa por uma outra realidade. Mas agora que está a realizar o seu último mandato previsto na Constituição, lamentavelmente veio acima de que a mudança na continuidade não vale.
Manuel Fernandes concorda com a ideia segundo a qual a proposta de divisão político-administrativa do país é política, com base no receio que o partido no poder demonstra em relação à redução da sua credibilidade e popularidade.
Olhando para o direito comparado, aquilo que é a realidade em outras latitudes, vários países em situação como a nossa partem até que já têm com autarquias, que já vêm realizando melhor eleições autárquicas há bastante tempo, estão a partir para autarquias supramunicipais, no sentido de congregar umas autarquias a outras para, efetivamente, diminuir a despesa pública do Estado em termos de custos com o pessoal e não só. Aqui está-se a fazer o contrário, mesmo com pobreza, enfim, está-se a partir para o aumento da estrutura de custos do Estado, a pretexto de que precisamos aproximar os serviços públicos junto do cidadão. Foi o primeiro elemento que se avançou para as duas províncias. Hoje já se avança de que precisa-se infraestruturar o perímetro aeroportuário e por isso mesmo será melhor avançar para uma nova província de Luanda. No entanto, nós já não entendemos. E por isso, de contradição em contradição, este governo nos habituou.
Mas esta proposta, Dr. Manuel Fernandes, esta proposta de divisão político-administrativa da província de Luanda, do seu ponto de vista, é mesmo na perspectiva mais administrativa ou política? O objetivo é político ou mesmo administrativo?
É político, o objetivo é político. Primeiro, mais uma vez, para ter argumentos para tirar para lá, para o dia de São Nunca, a realização das eleições autárquicas. E, por outro lado, também está aqui tentar-se criar condições para efetivamente resolver um problema que não vão conseguir, que é nas zonas em que eles não tiveram voto positivo nas últimas eleições. No entanto, a perspectiva é mais política e nunca efetivamente administrativa. E isto faz com que, efetivamente, isto desencoraje, do ponto de vista de expectativa, daqueles angolanos que esperavam, que olhavam para as autarquias como um mecanismo de autorrealização do cidadão, por conta de um poder de proximidade, sentir-se frustrados na medida em que é demonstrador, claro, de que as eleições não serão agora.
Quem também se manifesta cético com a realização de eleições autárquicas é o analista político Anselmo Cundumula, para quem as autarquias deveriam surgir primeiro para dar lugar à proposta de divisão político-administrativa.
Eu, pessoalmente, estou cético que isso venha a dar em alguma coisa, porque já percebemos que, a depender do MPLA, as autarquias, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. O MPLA não quer autarquias. Não quer autarquia por razão muito simples. Não só por uma questão eleitoralista, mas é uma questão de ambição cega e desmedida do poder. Porque a autarquia é o nível de representação da democracia na localidade. Logo, pressupõe a repartição de poderes. E o MPLA, quanto mais, não gosta de ceder esse espaço, porque o MPLA no dinheiro como uma cabra na banana. Ponto número 1. Número 2, a questão da divisão político-administrativa. Nós estamos fartos de explicar isto, porque isso foi uma cópia literal de um documento científico que foi elaborado por um grupo de cientistas políticos que apresentaram, de fato, nas faculdades, e o MPLA foi retirar esse documento, essa proposta, para lançar. Só que o MPLA, como sempre, é mau aluno, não consegue copiar as coisas de pessoas. E o que está escrito naquele documento aqui é toda uma necessidade, ou uma toda necessidade, de se fazer a revisão política administrativa, porque até agora o país está nos marcos do tempo colonial. Mas para que isso se efetive, era preciso primeiro criarmos condições para a autarquização do país. Ou seja, só com autarquias, ou só com o poder local, seria possível a revisão dessa componente político-administrativa, uma vez que envolveria toda a sociedade na discussão e no debate, para que não seja tabu e que não seja uma imposição e que não crie interpretações várias nas cabeças das pessoas. Nós estamos a falar do território. O território não pode ser tratado como o MPLA pensa. O território é algo sagrado, porque é o símbolo da nossa soberania.
Mas, doutor Anselmo, olhando para os discursos, quer dos integrantes do governo, refiro-me concretamente ao Ministro da Administração do Território, bem como também a nível do próprio partido MPLA, dizem que serem eles os principais interessados em realizar as eleições autárquicas.
Sim, mesmo o diabo, quando está diante de uma situação, diz que ele é o primeiro a sentar-se na capela para rezar. O MPLA sempre empurra os problemas com a barriga para frente. Sempre ele é o primeiro. Mas a prática é o que tem da verdade. E aquilo que a prática demonstra é que o MPLA nunca esteve interessado. O MPLA até foi corajoso, teve o tupete, passo a expressão, de se dizer que lhe obrigaram a aceitar a democracia. Não é verdade que o MPLA é o interessado, porque se fosse do interesse do MPLA, também gostaríamos que assim fosse, o povo angolano estaria hoje num outro nível, num outro patamar.
Para o analista Anselmo Kundumola, a divisão político-administrativa não pode avançar por decreto. Para o efeito, defende mais debate e mais inclusão na decisão final.
Enquanto soberania residir no povo, é o povo que tem que determinar. Eu não vejo a coisa nessa perspectiva. O governo só é governo quando o povo assim o legitima. Um governo que é teimoso, um governo que não quer olhar para o valor humano, um governo que não quer olhar para a condição do seu próprio cidadão e se escudar na capa de poder e fazer as coisas ao seu belo prazer, esse governo serve. E eu digo mais, o governo avançando com essa proposta, não sei se não está incorrendo na inconstitucionalidade, porque não cabe ao governo por si. Isso não se decreta, isso tem que se debater, isso tem que colher o maior consenso.
Mas por isso é que o documento deu entrada na Assembleia Nacional, mesmo para avançar. E
sim,
olhando para a composição da Assembleia Nacional, não acha que esse documento vai avançar?
A Assembleia sempre foi um expediente que o MPLA usou para dizer, para justificar, simplesmente, que também é participação. E eu defendo que aquilo que a Assembleia não consiga, de fato, consensuar-se, então deveria haver aquele mecanismo, mesmo não havendo o plebiscito, o povo angolano tem que estar atento. Nós não podemos aceitar, mais uma vez, que o país entre neste mergulho no pântano, porque também é uma questão de lógica. O MPLA com 18 províncias não fez nada. Com 165 municípios não fez nada. Há de fazer agora com 20 províncias. Há de fazer agora com 360 municípios. Se Luanda não consegue até gerir. Luanda não consegue gerir. E então essa perspectiva, essa proposta é a mais descabida de dividir Luanda. Mas também...
Acha que o objetivo é mesmo no sentido de descentralizar ou é um objetivo meramente político?
Não, o objetivo não é descentralizar. Atenção, esses conceitos confundem-se. O objetivo é de aprofundar a desconcentração, que é a delegação de poder, dos valores para outro indivíduo, qualquer que seja. O propósito é criar mais um posto para um incompetente governador, mais um posto para um diabo secretário provincial do MPLA. É mais qualquer coisa disso, só para ludibriar. mulher para manobrar. Não podemos ser, de facto, tidos como acéfalos. Os angolanos, aprenderam muito, os angolanos têm, de facto, uma força para poder resistir a qualquer tentativa. É só de lembrar que o colono ficou 500 anos. Mas ao fim dos 500 anos teve que sair. E não é o MPLA que vai complicar a vida dos angolanos.
Entretanto, o especialista em assuntos eleitorais considera que, neste momento, decidir sobre as autarquias em Angola impõe pensar antes na nova divisão político-administrativa que entra em vigor no próximo ano. Luís Jimba avança vários cenários que têm como denominador comum os consensos entre as duas principais forças políticas do país.
É preciso perceber que tanto o dossiê das autarquias, que é a falta à institucionalização das autarquias, e esta institucionalização passa exatamente para decidir qual é o ano que haverá eleições autárquicas e quais os municípios, todos ou alguns. E nesta questão de todos ou alguns, também já está no Parlamento e aprovada na Generalidade a divisão administrativa, a nova divisão administrativa, que estende para 325 municípios. Isto quer dizer que neste preciso momento decidir aonde será institucionalizadas as autarquias impõe sim pensar a nova divisão administrativa que entrará em vigor em 2025. Esta já aprovada, que situa 20 províncias e 325 municípios. Por isso que...
Então, esta proposta também ainda tem muitos desafios até chegar à sua conclusão.
Exatamente, e sabemos que está criada uma comissão técnica que integra forças de todos os partidos políticos com assento do Parlamento, porque ainda não há consenso. Se vamos nos 325 municípios institucionalizar as autarquias, concluindo que as autarquias não terão lugar em 2024, e se tiverem lugar o próximo ano, que é improvável, vai acontecer dentro daquilo que já foi aprovado da nova divisão administrativa, e por isso precisa sim de um consenso, um entendimento e muita vontade do MPLA e da UNITA em conseguirem aceitarem os termos de que o poder, a institucionalização do poder local seja aceite na forma como estão a competir o poder. É neste quadro que já é de incerteza e que não há nenhuma garantia política de que as eleições locais ou as autarquias serão institucionalizadas em 2025 ou em 2027. É nesta conjuntura que o Brio Político lançou o recado para o Parlamento, via o seu grupo parlamentar, de propor a divisão de Luanda. Ora, e isto faz com que, do ponto de vista político, no ambiente político, pelas forças no Parlamento, há desatenção. Ou se não é possível, os parlamentares, digo, nestes dois anos, conseguirem consensos sobre estas matérias tão controvertidas.
Digamos que aqui estamos diante do primeiro obstáculo que, na direção de se viabilizar as eleições autárquicas.
Neste caso, me refiro, no meu argumento, não é o primeiro o desafio, é o segundo desafio. Porque o primeiro desafio de institucionalização das autarquias tem a ver com os 325 municípios que o Parlamento já aprovou que vai ser instituído a partir de 2025.
Finalmente, Luís Jimbo fala da legitimidade democrática e o desafio da divisão político-administrativa obrigar a uma alteração na Constituição da República. Vários obstáculos para dois processos cujo horizonte temporal está encalhado em várias incertezas.
E é esta conjuntura e é este ambiente que eu julgo não há um contexto que mostra em nenhuma experiência do passado que possa me referir que o nosso Parlamento e a relação do MPLA e a UNITA de construir consensos políticos possa ser tão rápido assim para estes dois desafios que me parecem serem profundos.
Aqui também outro desafio, Ligimbo, que é a conformidade com todos estes pressupostos em relação à Constituição da República.
Esta é a outra dinâmica que, por isso me referi, que não vejo isto neste menos de 2 anos. Ou seja, corre-se o risco, por causa destes pressupostos de legitimidade democrática, de dar início a uma propositura legislativa como essa, de dividir o território, não é? De que se acompanhar a mesma forma, o mesmo ritual em que aconteceu com a proposta de lei que já foi aprovada, primeiro o grupo parlamentar do MPLA terá que levá-lo ao debate público. E neste caso, um debate público pode ser reduzido a Luanda por vários métodos, mas tem que ouvir o cidadão, envolver a sociedade civil para ter esta legitimidade popular. Porque uma divisão do território muda mais a vida do cidadão do que dos políticos, não é? Uma questão é, quando digo nasci na localidade X, é parte da minha identidade. E isto não pode ser que os políticos de última hora mudam. Eu hoje nasci numa localidade que é Luanda e amanhã esta localidade deixa de ser Luanda com todos os valores de identidade cultural, religioso, familiar que isto envolve. Por isso tem que envolver a sociedade, o cidadão neste debate. E depois tem que decidir se será uma proposta do governo, do executivo, como fê-lo na proposta da nova divisão administrativa, foi uma proposta do executivo, ou uma proposta do grupo parlamentar do MPLA. E depois, dentro do ritual do parlamento, da agenda do parlamento, que é preciso perceber que este ano já não será possível, porque este ano a agenda do parlamento, quando regressarem, tem que imediatamente aprovar o orçamento, e este diploma, esta propositura legal não pode estar no caráter urgente, porque senão vai violar e até vai perder legitimidade, não é? E depois o próprio MPLA tem um congresso em novembro que tem que se engajar na preparação deste congresso. Então está a ver que este ano esta propositura não vai para o Parlamento. Sim. E vai tudo para o próximo ano. E enquanto não se decidir esta propositura e esta forma de engajar o cidadão para a propositura da lei que é a divisão de Luanda, naturalmente não se pode decidir sobre as autarquias. Por quê? Porque dividir Luanda, os novos municípios, vai configurar também naquilo que será a institucionalização das autarquias.
Luís Jimbo, Anselmo Condomola e Manuel Fernandes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet, www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Não esqueçam, a Voz da América em português está nas plataformas X, Instagram, YouTube, Facebook, na internet, voaportugues.com. O nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e ali podem ver os nossos vídeos, os nossos textos, ouvir também os áudios e de segunda a sexta em destaque as manchetes africanas e as manchetes mundo.
VOA.
A Voz da América, esta é a emissão vespertina em português neste domingo 29 de junho de 2024. Bem-vindos, bom sábado para todos. A Dana Queres está na apresentação e do Jean Faria na produção. Uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial, em São Tomé, ouvem-nos em FM, através da transmissão local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro, estamos em Quelimane com a nova Rádio Paz, estamos também na Beira com a Rádio Pax. Na Guiné-Bissau ouvem-nos na cidade de Catio, em FM, com a Rádio Educativa, em São Domingos e a Rádio Comunitária de Casumai. Estamos em Bissau com a Capital FM e a Rádio Pidjiviti, em Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a Rádio Sitsanou, Caleste FM. Em Buba estamos com a Rádio Papagaio. E na cidade de Cachungo estamos em FM com a Rádio Uler. Ubando estas as nossas rádios parceiras que saudamos de já. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar do livro Liberte, Senhor Presidente, da angolana, a jornalista angolana Luísa Muniz. Depois um outro livro, Caça ao Fugitivo, do coronel e engenheiro civil guineense Manuel da Costa. E por último, uma conversa com Elder Sinin, um jovem músico moçambicano residente nos Estados Unidos. Mas agora a atualidade noticiosa no mundo.
A posição de Joe Biden como candidato democrata na corrida à Casa Branca continua a ser questionada nos Estados Unidos. O ex-presidente Barack Obama reafirmou o seu apoio, escrevendo na rede social X que a eleição continua a ser uma escolha entre alguém que lutou pelas pessoas comuns durante toda a sua vida e alguém que só se preocupa consigo próprio, entre alguém que diz a verdade, que sabe distinguir o certo do errado e que o dirá diretamente ao povo americano e alguém que mente com todos os dentes para seu próprio benefício, fim de citação. Junta-se a Barack Obama, a ex-democrata, ex-candidata democrata Hillary Clinton, assim é que é, neste apoio a Joe Biden. Ontem, no comício no estado da Carolina do Norte, Joe Biden reafirmou a sua posição como candidato num discurso fervoroso. Mas apesar da atuação de Biden, várias alas continuam a pedir uma substituição do candidato. O Irão vai realizar uma segunda volta das eleições presidenciais para substituir o falecido presidente Ebrahim Raisi, depois de uma votação inicial em que os principais candidatos não conseguiram uma vitória absoluta. A escolha agora é entre o candidato reformista Massoud Pezeshkian e o ex-negociador nuclear Saeed Jalili, da linha dura. A eleição realiza-se na próxima sexta-feira, 5 de julho. A lei iraniana exige que o vencedor obtenha mais de 50% dos votos expressos. A votação decorreu no momento em que o Médio Oriente está sob tensão devido à guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. Entretanto, o Irão avisou que todas as frentes de resistência, um agrupamento do Irão e dos seus aliados regionais, enfrentariam Israel se este atacasse o Líbano. O comentário da missão iraniana em Nova Iorque surge num contexto de receio de uma guerra regional mais vasta entre Israel e o movimento Hezbollah, apoiado pelo Irão no Líbano. As duas partes têm se envolvido em trocas de tiros quase diárias desde o início da guerra em Gaza. No Sudão, cerca de 16,4 milhões de crianças enfrentam atualmente níveis de fome de crise, emergência ou catástrofe contra 8,3 milhões em dezembro passado, diz a Save the Children. Segundo a organização não-governamental, 75% das crianças passam fome todos os dias, uma vez que os conflitos fazem subir os níveis de fome para valores recorde, aumentando os receios de um aumento da subnutrição infantil. A crise no Sudão é uma das piores catástrofes humanitárias do mundo em resultado dos 14 meses de conflito. 14 pessoas morreram quando um caminhão embateu contra fiéis muçulmanos nos arredores da cidade de Kano, no norte da Nigéria, informou a Agência de Segurança Rodoviária do país. O caminhão carregado de mercadorias perdeu o controlo e atropelou os fiéis que saíam de uma mesquita pouco depois das orações de sexta-feira na aldeia de Iwawa, a 30 quilómetros de Kano. Um ataque de um drone ucraniano a uma casa numa aldeia fronteiriça russa matou 5 pessoas, incluindo 2 crianças, informou o governador regional no sábado. O drone atingiu uma casa na aldeia de Gorodish, a poucos metros da fronteira com a Ucrânia. Este ano, a Ucrânia intensificou os seus ataques ao território russo, a instalações energéticas, sobretudo, mas também a cidades e aldeias do outro lado da fronteira. No Nepal, pelo menos 9 pessoas, incluindo 3 crianças, morreram depois de as fortes chuvas da monção no oeste do país terem provocado deslizamentos de terras, segundo o porta-voz da Autoridade Nacional de Gestão de Resgate e Redução de Desastres. A França vai amanhã a eleições antecipadas e as sondagens não dão razão para o presidente Macron estar descansado. Os números indicam que a extrema-direita pode vencer as próximas eleições e eleger o novo primeiro-ministro do país, Jordan Bardella. No Congo, os rebeldes do M23, apoiados pelo Ruanda, apoderaram-se de uma cidade estratégica, Kanyabayonga, no leste volátil da República Democrática do Congo, disse um funcionário local à agência AFP este sábado, dia 29, uma cidade que é considerada uma via de acesso aos grandes centros comerciais de Butembo e Beni, no norte. O Euro 2024 entrou nos oitavos de final e neste momento está em campo a Suíça com a Itália, com a Suíça neste momento à frente no marcador, já com 2 golos marcados. Mais tarde, a Alemanha e a Dinamarca confrontam-se e convém lembrar aqui que a partir de agora só uma vitória garante a continuidade das equipas na Alemanha. Na Copa, disputa hoje aqui nos Estados Unidos a Argentina e o Peru e também o Canadá com o Chile. Mais notícias no site da voaportugues.com. Estas são as notícias do dia comigo, Paulo Alves Silva. Continue connosco nesta emissão de sábado. Mais notícias para ouvir a partir de agora também aqui na voaportugues.com com a continuidade da emissão que temos no ar. Relembro também que pode ouvir e ler mais notícias nas redes sociais, em voaportugues.com, está no Facebook também e no Twitter e ainda no nosso Instagram. Continue connosco para mais notícias nesta emissão.
Foram as notícias das histórias do mundo neste sábado. Vossos de um bom sábado para todos e bom fim de semana. A jornalista angolana Luzia Muniz tem um novo livro, Liberte, Sr. Presidente. Entrevistada pelo Amancio Miguel, Luzia Muniz fala da necessidade de resgate dos valores do panafricanismo, da boa governação e da luta pelos direitos da mulher. O livro, diz ela, é uma crítica aos que dirigem mal o continente africano.
Esse Liberte-se, Sr. Presidente, é um apelo dirigido ao Presidente de Angola, mas aos presidentes africanos em geral, aos presidentes do mundo, um pouco todo o mundo, na Europa e noutros sítios, onde a questão das liberdades, das diversas liberdades, que eu resumo a em liberdade, ela se coloca. Mas ela tem sobretudo esse apelo, tem a ver, sobretudo, a relação entre liberdade e dignidade. Nós não podemos falar de liberdade se as pessoas não têm uma vida digna, se as pessoas vivem na miséria. Aliás, a miséria é um instrumento de opressão. E os textos, são 50 textos para saudar os 50 anos da Revolução de Abril, essa revolução que trouxe a liberdade a Portugal, uhum. e para as quais muito contribuíram as lutas de libertação dos povos africanos. Então, é esse o ponto de partida.
E qual foi aquele capítulo, Luzia, que deu-lhe mais prazer, mas ao mesmo tempo desafio nesta narrativa sobre as liberdades e desafios do continente africano e não só?
Eu não diria, não sei se é tão prazer mas que me suscita maior preocupação entre todos os outros também, é a questão da liberdade de género. Porque nós vivemos num mundo em geral, não é exclusivo da África. Vivemos numa grande farsa dessa questão da igualdade de género. Nós não podemos falar em igualdade de género se não houver liberdade de género. A liberdade é anterior à igualdade. E então, um pouco por todo o mundo, nós vamos vendo e ouvindo confundir quantidade de género, ou seja, a estatística, o número de mulheres em espaços de poder ou lugares de tomada de decisões, com igualdade de género. Muitas vezes, essas mulheres, grosso modo, em África, elas representam ou reproduzem a voz do chefe homem, líder, que usa-as como um instrumento estatístico, geralmente, para ficar bem na fotografia das Nações Unidas e de outros organismos internacionais. Porque essas mulheres nem sequer têm a liberdade para se pronunciar sobre aquelas questões que preocupam particularmente as mulheres.
Esta questão de Mica Cabral ser um símbolo pela independência e também um símbolo importante do pan-africanismo, como foram outras figuras, como os Francis Fanon, os Mondlanes, os Agostinho Netos e outros tantos que podem ser desviados depois, como é que estas leituras, como é que o conhecimento destas pessoas pode ser valorizado e pode ser usado para as gerações que vêm?
O pan-africanismo como ideologia é uma ideologia que coloca os problemas das populações, os problemas do povo, ao centro da decisão política. Nós hoje temos exatamente o inverso. Nós temos governos em África, e não são poucos, são de facto uns desviantes daquilo que é a corrente libertadora, que foi essa corrente pan-africanista professada, quer por Nyerere, quer por Agostinho Neto, Cabral, enfim, Kwame Nkrumah, uma lista grande de pan-africanistas. E é preciso retornar a esses princípios, a essa ideologia em que coloca o cidadão no centro da equação. Caso contrário, a África pode correr riscos, e há avisos nesse sentido, de voltar a ser colonizada ou recolonizada. E é contra essa recolonização que também surge esse livro, e é contra o colonialismo interno, esse endocolonialismo que se vive em algumas paragens do continente africano e que é muito e muito preocupante. Daí o liberte, Sr. Presidente, porque a responsabilidade é sobretudo de quem detém poder, mas é também do resto da sociedade, que não pode deixar que outros façam a sua parte.
Certamente que Luanda, Abanda, Kamfumo, Maputo, Praia e Bissau aguardam por este livro. Não é tarefa dos autores distribuir, mas também interessa-lhe que o livro esteja presente nessas cidades e outras. Garantias?
É, Maputo, mais do que Maputo, Moçambique, estou a falar em Maputo, Nampula e Gaza também, já tenho as coisas acertadas, falta acertar algumas datas.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
A Caça ao Fugitivo é o título da mais recente obra do Coronel das Forças Armadas da Guiné-Bissau e também engenheiro civil Manuel da Costa, a ser... Foi lançado esta semana em Bissau. O livro é o último de uma trilogia sobre um país fictício, Bulímia, supostamente localizado na África Ocidental.
Isso começou em 2004. Eu, depois dos estudos, voltei para o país em dezembro de 2003. Reintegrei-me nas Forças Armadas e fui colocado na produção, no Departamento de Produção das Forças Armadas, do Estado-Maior-General. E, por coincidência, em 2004, houve eleições legislativas no país. E, como todo mundo sabe, durante as eleições, os políticos, para angariarem fundos para as campanhas, então, alguns recorrem aos fundos ilícitos. E foi a partir daí que eu descobri que havia políticos que estavam a traficar a droga. E pude ver mesmo com os meus olhos as pessoas a traficar a droga. E conheço alguns dos meus colegas que estavam metidos nesse tráfico. Então foi a partir daí que eu decidi escrever. Como já escrevia artigos de opinião nos jornais, tanto em Portugal como na Guiné-Bissau, então eu decidi que ia escrever um artigo de opinião. Mas sempre que eu escrevo um artigo, qualquer coisa que eu escrevo, sempre tenho por costume passar a um colega, qualquer outra pessoa para ler, para me dar opinião, antes de mandar publicar, tanto nos jornais, nas revistas ou o livro mesmo. Então, a partir daí, alguns colegas me disseram que não, que não podia publicar, se eu publicasse, epa, os traficantes iam cair por cima de mim, até podiam me fazer mal, até podiam me tirar a vida. Porque, como sabe, no artigo tem que ser mesmo coisas com factos provados e não podia inventar nada. Tinha que escrever e dizer o que se passava, na verdade, e quem eram os traficantes. Então, a partir daí, pensei que não. Então, agora vou fazer um livro de ensaio para dizer tudo mesmo, como um livro de investigação, fazer a investigação e escrever mesmo um livro técnico. Me disseram também que aquilo também é pior, porque tem que aprovar, uma coisa científica. Então, a partir daí, como sou escritor, refusei-me ficção. Então, abandonei o primeiro artigo que eu escrevi, então comecei a fazer romance. E foi a partir daí que nasceu essa ideia de escrever romance, essa trilogia.
Ao escrever um romance, às vezes, como romance entra na categoria de ficção, pensa-se que o que está na obra é uma criatividade, é a criatividade do autor, é uma invenção do autor. Neste caso, é uma forma de contornar uma realidade, ou tem também, ou tem a pretensão de também fazer romances nessa área, ou tanto o segundo livro como o que vai ser lançado agora são mais do que romances, são mesmo relatos da realidade, mas eventualmente com nomes fictícios.
São mesmo relatos da realidade. Por exemplo, quando se publicou o primeiro livro, mesmo logo no primeiro capítulo, porque eu não tinha essa grande experiência a escrever romances, escrevia poesia e contos. Então, quando comecei a aventurar isso, logo no primeiro capítulo, eu escrevi tal e qual o que se passou. Só que criei personagens e o nome do local mudei. Mas quando as pessoas leram, logo identificaram o local. Mas eu disse que não. Não é isso, porque criei um país fictício. Não me referi a Guiné-Bissau. Criei um país fictício da costa ocidental da África que se chama Bolívia. É nesse país que tudo está a desenrolar.
Nessas suas investigações, e que estão plasmadas no livro, embora em jeito de ficção, há intenção, há medidas, há posições de autoridades na tentativa de tentar combater o tráfico de droga ou não? Ou será que o Estado está capturado pelo tráfico, no estado de Bolívia?
O estado de Bolívia está capturado pelo tráfico, isso é sinceramente. Até no primeiro livro falei do narco-estado. E a Bolívia foi considerada no primeiro livro como um narco-estado. Há envolvimento das figuras públicas, públicas do estado, que estão no tráfico. E o dinheiro do estado, o dinheiro do narcotráfico é usado pelo Estado. Dei um exemplo do pagamento do salário com o dinheiro do tráfico. Então, isso não se pode fazer num Estado de direito democrático. O Estado é uma pessoa de bem. Então, foi por causa disso que a Bolívia foi considerada um Estado narco-Estado. Um país narco-Estado.
Apesar de ser um romance, apesar de ser ficção, mas com os dados que apresenta, nunca foi chamado pelas autoridades, pelos investigadores, para eventualmente os ajudar a entender esse fenómeno?
Não, nunca fui chamado, mas como sou secretário executivo adjunto do Observatório, a gente trabalha sempre em parceria com a Polícia Judiciária. E eu mesmo, ao escrever, antes de publicar os primeiros dois livros, dei a alguns técnicos, inspetores da PJ, para reverem o livro. E muitas das coisas, por exemplo, no segundo livro, que é o romance policial, eu não tinha essa base de investigação como se fazia e fui orientado por dois colegas da Polícia Judiciária nessa investigação. E a partilha de algumas informações que eu pus no livro, mas de uma forma sem revelar a fonte, uma coisa que, é lá, fica entre eu e os inspetores que me deram apoio. Leram o livro e me orientaram para não revelar as coisas como se fosse um livro técnico.
Tem mais 5 obras. Onde nasceu este gosto pela escrita?
Ah, esse gosto nasceu em 1978 e 79, quando estava no internato de Cadique, no sul do país. Então, aí tive o primeiro contato com a poesia. Havia um grupo teatral, a partir desse grupo teatral, declamava-se poesias. E eu, como decorava bem, então fiz parte do subgrupo de declamação de poesias. Depois, quando fiz a quarta classe, fui para Catió, e de Catió já não integrei nenhum grupo teatral. Então, a partir daí, comecei a escrever em 1980 Catió. Então, foi a partir daí que comecei a escrever poesias e contos. Foi a partir daí. E nesse momento tem muitos romances ainda que não foram publicados, livros de contos, livros de poesias.
De Maputo para Boston, ele chama-se Elder Tsinin, reside nos Estados Unidos há 20 anos, é músico e faz parte da banda Kenazor, que traz ritmos africanos para alegrar a audiência americana. Tsinin, nascido em Moçambique, conversou com o Sérgio Nhambi sobre a sua experiência e também sobre os preparativos para o festival Somerville, em Massachusetts.
O Elder e a banda Kenazor vão participar de um festival em Massachusetts, mas antes de falarmos sobre esse festival, vamos falar um pouco sobre o historial da banda, de onde é que surgiu a ideia de criar o Kenazor.
Quando cheguei aqui em Boston, quase senti que era o único moçambicano aqui e não sentia os ritmos de africanos de lá, do sul de Moçambique. Então houve essa necessidade para mim de criar um estilo que pudesse identificar a mim e a nossa cultura aqui no estado de Massachusetts, aqui nos Estados Unidos.
E nesta banda, o Elder é o único moçambicano?
Neste momento sou o único moçambicano, mas tenho convidado como o João Cabral, é um moçambicano, outro guitarrista que tem trabalhado comigo. Temos feito muitos concertos juntos e, neste momento, sim, somos 2 moçambicanos, sim.
E, escutando as músicas do Kenazor, lembram exatamente os ritmos moçambicanos, ritmos africanos, esse estilo moçambicano, a vossa música tem uma boa aceitação aqui na América?
Tem muita boa aceitação. Primeiramente, eu pensei que não haveria de ter, mas sempre que toco as minhas músicas aqui, tanto em festivais, vários festivais, as pessoas aproximam, querem saber mais de Moçambique, querem saber mais da África e começam a falar que alguns viajaram, estiveram em Moçambique, estiveram em vários países africanos e que aquela música traz sempre lembranças dessas estadias e visitas ao nosso continente, sim.
E qual é a mensagem de Moçambique que o Elder apresenta? As pessoas escutam a música e perguntam como é Moçambique, qual é a sua resposta?
Sempre que tenho tocado, as pessoas querem saber muito mais sobre Moçambique convido sempre a visitar Moçambique, porque só falando, podemos passar o dia todo a falar de Moçambique, mas a mensagem é boa, que o país está tranquilo e há muito desenvolvimento que está a acontecer em Moçambique, não só em Moçambique, mas em África. Então, quando as pessoas sempre falam comigo e vêm ter comigo, falo mais sempre sobre o país em si, o que elas podem aprender indo ao próprio país, né, que é Moçambique e a África em geral, que o povo é sempre acolhedor e muito... E essa mensagem é a mesma mensagem que tenho transmitido através da minha música. Falo mais da gastronomia, da dança, de tudo que tem a ver com a nossa cultura, né? Então as pessoas ficam sempre curiosas, sempre de saber mais sobre o... como é que nós somos, como é que a gente vive. Mas uma das coisas que eu faço é o convite, né, para as pessoas visitarem que é o continente e o Moçambique em geral.
E o Elder está nos Estados Unidos há cerca de mais ou menos 20 anos. E
sim,
é
sim.
Músico, vive da música. Como é ser um músico moçambicano na diáspora?
Bem, acho que para mim é, posso dizer que é um, sou privilegiado, porque cheguei aqui nos Estados Unidos e criei uma banda que teve muita aceitação e já ganhei vários prêmios aqui. Tenho o caso do Peace Driven, que é um prêmio que eu ganhei em 2011, depois ganhei o prêmio de John Lennon Songwriting Competition, que é um grande prêmio internacional. E também, para além disso, trabalhei, já tive vários prêmios da universidade, como a Universidade da Berkeley, e uma organização também que trabalha com crianças, o YMCA. Então, sinto que a minha música tem muita aceitação aqui, e vou dizer que o estágio da música moçambicana já tem uma visibilidade aqui. Pelo menos aqui em Massachusetts, em Boston, né? Tenho tido vários convites para participar e estou satisfeito.
E recentemente estão a preparar-se para participar do festival que fizemos menção. O que é que vocês têm em manga?
Temos nova música, escrevi durante a pandemia, escrevi muita nova música, então para o festival do Upbeat, esse festival é um grande festival na cidade de Somerville, aqui em Massachusetts, e estarei lá com a minha banda apresentar, so, será a banda completa. Portanto, é um festival muito bem aderido na cidade de Somerville.
E assim, amigos, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América de 29 de junho de 2024. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço Ana Guedes e Jaime Faria com votos de um bom resto de sábado.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do Governo dos Estados Unidos. O relatório 2024 sobre o tráfico de pessoas é uma avaliação abrangente e objetiva do estado dos esforços de combate ao tráfico em 188 países e territórios, incluindo os Estados Unidos, explicou o secretário de Estado Antony Blinken. Durante mais de duas décadas, este relatório documentou tendências emergentes, destacou áreas de progresso e retrocesso e identificou iniciativas eficazes de combate ao tráfico de seres humanos. Embora o tráfico seja tão antigo como a própria humanidade, os criminosos continuam a desenvolver os seus métodos. De facto, o relatório de 2024 examina em profundidade o papel crescente da tecnologia digital no tráfico, disse o secretário Blinken.
Around the world, trafficking networks target and recruit victims online, through social media, through dating apps.
Em todo o mundo, as redes de tráfico visam e recrutam vítimas em linha, através das redes sociais, de aplicações de encontros e de plataformas de jogos. Os criminosos efetuam transações financeiras em criptomoedas opacas. Utilizam a encriptação para dificultar a detenção das suas atividades ou a determinação dos países onde operam. E, cada vez mais, os traficantes coagem as suas vítimas a participarem em esquemas online. Os meios de comunicação social podem reforçar os estereótipos sobre quem pode ser vítima de tráfico, nomeadamente em termos de género, raça, etnia e classe, advertiu o secretário Blinken. Como a noção falsa, mas muito difundida, de que o tráfico só afeta as mulheres e as raparigas. Estas ideias erradas limitam a capacidade das comunidades, das autoridades e até das próprias vítimas de reconhecerem os abusos que estão a acontecer ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, o relatório deste ano mostra como algumas dessas mesmas tecnologias podem ser utilizadas para descobrir e interromper o tráfico e responsabilizar melhor os criminosos, disse o secretário Blinken. A sociedade civil e o setor privado colaboram para criar e aplicar ferramentas de IA que detectam operações de tráfico. Uma coligação de empresas líderes do setor da tecnologia e da ONG de luta contra o tráfico está a desenvolver iniciativas de aprendizagem automática que abordam as tendências e táticas emergentes do tráfico. Isto permite que os defensores e os governos identifiquem e partilhem novas vulnerabilidades, bem como localizar e processar mais eficazmente os esquemas de tráfico. grupos da sociedade civil estão a lançar aplicações móveis para fornecer a indivíduos e grupos vulneráveis informações sobre os seus direitos, bem como sobre os salários e as condições de trabalho oferecidas por potenciais empregadores. Outras ferramentas digitais permitem aos trabalhadores documentar e denunciar o tráfico. O tráfico é a própria definição de um problema que nenhuma nação pode resolver sozinha, afirmou o secretário Blinken. Mais do que nunca, temos